perceber que vários outros gêneros, né, vários inovadores, né, da Costa do Marfim se encantaram, como aconteceu em muitos países, com o James Brown. Então, quando você pega o início dos anos 70 na Costa do Marfim, também tem o funk com um sabor local. Então, essas células que conhecemos, rítmicas, esses gêneros, se espalham pelo planeta todo e vão ganhando novos contornos nos países onde eles pousam, né? E eu acho legítimo isso, né? Como cantou, né, o compositor inglês, né? São muitos países, mas um mundo só é bom, né? Tá suficiente para todo mundo, né? É um mundão só que mistura tudo, né?
O Sandro Klinger reflete sobre como permanecer inteiro quando tudo ao redor parece desmontar.
Marco Aurélio governou o Império Romano em tempo de guerra, peste e instabilidade constante, o maior império do mundo conhecido, e no meio de tudo isso, escrevia para si mesmo sobre como permanecer inteiro quando tudo ao redor tentava desmontar. Numa dessas anotações, comparou o sábio à rocha sobre a qual as ondas continuam a quebrar. Ela permanece imóvel, e a fúria do mar se aquieta ao redor. E olha, isso não é indiferença. É outra coisa. A rocha não ignora o mar. Ela simplesmente não vira mar. Sente o impacto, aguenta o peso da onda, deixa a água escorrer e continua sendo rocha. Isso é o que os estoicos chamavam de equanimidade, a capacidade de atravessar a turbulência sem ser definido por ela. A gente vive num tempo de muitas ondas. São notícias que indignam, muitas relações que cansam, nosso trabalho que às vezes nos pressiona, o mundo que parece cada vez mais barulhento. E a resposta coletiva quase sempre é virar mar também. Reagir com a mesma intensidade do que chegou. Entrar no ritmo do caos como se fosse a única opção disponível. Não é. Tem homens que aprenderam isso na marra, que passaram por demissão, por separação, por perda, e descobriram que o único território que ninguém pode invadir sem permissão é o de dentro. Aprenderam também que a resposta ao que chega de fora é uma escolha, ainda que pequena, ainda que difícil. A fúria ao redor é quase sempre inevitável. Virar fúria por dentro é opcional. Marco Aurélio sabia disso enquanto governava o mundo. Por isso vale lembrar dele, enquanto a gente tenta governar o próprio dia.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. 50 dias depois da liberação das vaquinhas virtuais para as eleições de 2026, uma das plataformas autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para intermediar doações de pessoas físicas a políticos mostra que os 10 pré-candidatos mais apoiados já receberam quase 3 milhões de reais. Os números divulgados pelo portal G1 são da plataforma Quero Apoiar. O nome com o maior apoio é o de Renan Santos, pré-candidato à presidência pelo Missão, que já recebeu mais de R$ 1 milhão em doações. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo está oferecendo uma recompensa de R$ 50 mil por informações que levem à localização e à prisão de Hércules da Costa Siqueira, de 45 anos. Ele é apontado em investigações como suspeito de atirar contra o tenente Ronixon Pimentel dos Santos, membro do Batalhão de Elite da PM Paulista. Ronixon está internado em estado grave desde o dia 27, quando foi baleado em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. As duas Ferrari subiram ao pódio do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1. O monegasco Charles Leclerc venceu a prova e o inglês Lewis Hamilton chegou em terceiro. Outro britânico, George Russell, da Mercedes, ficou com a segunda posição. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou na zona de pontuação no oitavo lugar, a melhor colocação dele nesta temporada. Centenas de bombeiros combateram incêndios florestais na França, Espanha e em Portugal neste domingo, à medida que as temperaturas voltam a subir na Europa. O continente tem experimentado intensas ondas de calor que deixaram pelo menos 4.700 mortos neste ano. Os incêndios mais recentes já devastaram mais de 17 mil hectares, o equivalente a 17 mil campos de futebol nos três países.
Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Fique agora com o podcast Mundo Corporativo, com a apresentação de Milton Jung.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre educação, gestão colaborativa e governança feminina. Nossa convidada é Valdenice Minatel Melo de Cerqueira, diretora institucional e de tecnologia do Colégio Dante Alighieri. Valdenice, muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia.
Obrigada a você. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês.
Você está mais acostumada a ser chamada de Nice, de professora?
Pode ser Nice, pode ser professora. É sempre... Professor é um orgulho ser chamado, né? Então, como você preferir.
Tá certo, então. Professora Nice.
Pois não.
O Dante Alighieri é uma escola tradicional, uma escola italiana, fundada por italianos em São Paulo. E faz uma ação inovadora no ponto de vista da sua governança, da administração. Substituiu a figura do diretor único, né, por um modelo de gestão compartilhada entre três diretoras. Como é que surge essa ideia?
Eu estou na gestão... Na escola eu estou há 33 anos, há quase 33 anos, e na gestão desde 2019. Uhum. E quando eu fui convidada, trouxe um pouco da perspectiva que a tecnologia me ajudou a construir e outras passagens profissionais, de que não é possível fazer uma boa gestão de forma isolada e de maneira unilateral. Então, quando assumi, tentei entender aquele cenário, aquele novo papel que eu precisava desempenhar e rapidamente entendi que era preciso constituir um novo tipo de gestão. Uma gestão, como você disse, compartilhada, que trouxesse novos olhares, que constituísse um comitê, um colegiado para não só tomar as decisões mais estratégicas, mas continuar construindo esse projeto de escola. Então hoje eu represento, estou aqui representando tanto a Angela Martins quanto a Helenice Ziziotti, que fazem as outras duas direções, e nós então, né, com muito orgulho, levamos aí o projeto da escola adiante.
Angela, que é diretora pedagógica, e a Helenice, diretora de admissões e de cursos extracurriculares.
Isso mesmo.
Que uma das impressões que se pode ter, ou dos receios que se pode ter, é que a participação de mais pessoas no processo de decisão torna esse processo mais lento. Como evitar que isso aconteça?
Acho que é um risco, mas nós trabalhamos sempre com senso de urgência. Na escola, eu acho que não preciso dizer o quão complexo é a escola hoje em dia, e nós estabelecemos níveis de urgência. Então, há assuntos que precisam ser demandados em horas, há assuntos que precisam ser demandados em dias e há assuntos que podem esperar, como nós dizemos, dormir algumas noites para que nós possamos tomar a melhor decisão. Obviamente que toda mudança que é proposta, ela traz um desconforto, inclusive para nós, né, que estávamos habituados a ter uma gestão mais centralizadora. Mas é a partir desse desconforto que a gente vai encontrar um conforto para seguir, considerando que a escola é um lugar do coletivo. Ninguém faz nada sozinho. E para que nós possamos atender de uma maneira eficiente, adequada e nos propondo a fazer uma escola de excelência, é impossível pensar que uma pessoa sozinha consiga fazer isso. E aí, quando nós ampliamos e tornamos mais colaborativa essa gestão, no nosso entendimento, e acho que a história tem mostrado isso, ela fica de uma qualidade superior. Ela engaja mais as pessoas e ela traz uma escola mais humana e mais conectada ao mundo real.
Eu fico imaginando aqui que, para quem exerce essa liderança compartilhada, há necessidade de um desapego do poder.
Total. O poder é uma palavra que nem pode estar presente nas nossas relações, né? Até porque as diretoras, elas trazem backgrounds totalmente diferentes. E nessa junção desses conhecimentos diversos é que a gente propõe uma nova camada aí de olhar a escola dentro das suas necessidades, do melhor atendimento aos seus alunos e famílias. Então, não cabe a disputa de poder e muito menos entender o poder como um elemento estruturante dessa relação, senão não dá certo. Ele existe, uhum, né? Dentro dos seus espaços, né? Porque, obviamente, existem decisões que vão ser tomadas e elas são baseadas no nível de responsabilidade que nós temos. Mas é preciso ter bom senso para lidar com esse poder.
Essa junta aqui tem uma outra característica que eu quero destacar, que é o fato de ser uma junta feminina.
Sim.
O Dante tem hoje esse trio de diretoras à frente da instituição. De que forma isso marca as decisões de vocês? Mas antes até disso, foi proposital?
Acho que era o contexto da época. Eu era apenas diretora de tecnologia, e quando assumi a direção na época educacional, eu pedi para continuar como diretora de tecnologia, porque entendo que é um elemento estruturante. Então, fiquei já desde 2019 acumulando esses dois chapéus. E aí trouxe para a gestão as pessoas que já tinham uma liderança estabelecida e um conhecimento muito grande de escola. Porque a escola, diferente de um banco, de um hospital, ela tem a sua idiossincrasia, um jeito de ser, de estar e de se apresentar bastante característico. Então, chamamos aí as pessoas que tinham já essa vivência e eram mulheres. Então, formamos aí esse grupo e que tem dado muito certo, primeiro porque nossas salas são muito próximas. E todo dia, invariavelmente, nós nos falamos, né? Às vezes para falar coisas simples, mas às vezes para falar de coisas difíceis, né? Então, essa proximidade, essa troca, essa sororidade, ela está presente e ela permite, então, que o grupo se fortaleça.
A liderança feminina tem características específicas?
Eu vou dizer que sim, e vou defender, obviamente. Eu acho que a mulher, ela tem um olhar que é muito mais rizomático, digamos assim. Ela é mais 180, né? E a gente sabe que o olhar masculino, às vezes, é mais direto. Acho que os dois se complementam. Mas, como eu estava dizendo, para esse caso desse ex-aluno, né? Acho que trazer diferentes olhares compõe, às vezes, uma melhor decisão. Então, eu acho que a presença feminina, ela traz uma camada muito interessante de uma percepção diferente de mundo. Então, eu vou sempre defender a presença das mulheres em posição de liderança.
Inclusive, tem feito trabalhos para que as mulheres ganhem espaço nos conselhos das empresas também. Isso eu tenho percebido nas diversas conversas que tenho aqui no programa Mundo Corporativo. Essa intenção das mulheres de ocuparem espaços que hoje são cadeiras basicamente masculinas, os conselhos das empresas.
Sim,
e a gente tem conseguido mostrar aqui, através das várias experiências, como a mulher, dentro de um conselho, consegue muitas vezes, vou usar uma palavra que talvez não seja mais apropriada, mas desvirtuar aquela visão que vinha tendo durante um determinado momento. Uhum. E ser impactante do ponto de vista positivo. Que trabalho é esse que você está fazendo de chegar aos conselhos e por que você entende que essa deve ser uma missão das mulheres?
Sim. Bom, eu fui conselheira no Conselho Estadual de Educação por 3 anos, agora eu estou no Conselho de Educação da Fiesp. São conselhos plurais e eu defendo que essa diversidade, ela é necessária, sob todos os aspectos. Porque nós vamos entender o mundo de uma maneira mais plural. E não é possível fazer esse entendimento sem pessoas que trazem diferentes experiências. Quer seja de gênero, raça, enfim, você precisa ter uma diversidade que vai, no limite e no fim do dia, trazer um olhar mais qualificado de todo e qualquer problema. Essa é a minha defesa e fui me formar, fiz um curso para conselheiras apenas para mulheres, né? Porque também entendo e concordo com você que tem um caminho ainda longo para que nós tenhamos aí um cenário, um ecossistema de conselhos, sobretudo, mais equilibrados.
Nós falamos aqui dessa liderança compartilhada e da governança feminina. O que essas experiências dentro do Dante Alighieri podem servir para as empresas de uma maneira geral que necessariamente não estão atuando no campo da educação?
Bom, eu acho que o que acontece hoje na escola é um microcosmo do grande cosmos, né? Eu acho que o John Dewey é um pensador do início aí do século passado, ele dizia que a escola não é o laboratório da vida, senão a própria vida. Então, se nós olharmos para tudo o que acontece na escola, é possível transcender e alocar esses processos, essas relações para fora da escola. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, na escola tem um regramento, mas o que estrutura esse regramento é o respeito entre as pessoas. E vamos combinar que isso vale para qualquer lugar, né? Um lugar onde as pessoas se respeitam, ele é um lugar menos tóxico, um lugar mais harmonioso, é um lugar mais onde as pessoas podem ser mais felizes. Nós fazemos muito a escuta ativa. O que é uma arte, não é simplesmente estar na sua frente e ouvir o que você vai falar, é genuinamente se interessar pelo que você está trazendo, sem julgamentos, mas num sentido de trazer você para a roda dessa conversa. Isso também é importante em qualquer instituição, na família, nas empresas. E a liderança sem essa escutativa, ela é uma liderança estéril, ela não promove a construção de novas lideranças, que é o que a gente precisa, né? Porque daqui a um tempo eu não estarei no Dante, mas eu espero que o nosso legado seja lembrado. Essa é uma aposta.
Que desafio é esse, escutar o outro, considerando, aí pegando a realidade de uma escola, que vocês trabalham com diversos públicos internos e externos?
Sim. Acho que tem uma escuta ativa que se faz presente e estrutura a nossa operação, que é a primeira escuta do aluno, quando ele traz as suas demandas, quer sejam demandas pedagógicas, de aprendizagem, quer sejam demandas socioemocionais, porque hoje na escola nós temos também uma diversidade de temas, não é só, a escola não se limita a ensinar de um lado e os alunos aprendem do outro, isso seria empobrecer hoje o ecossistema escolar. Mas então há um primeiro acolhimento desses alunos, um acolhimento que se pauta no respeito ao diálogo, mas também na entrega de um cenário de mundo onde ele daqui a pouco vai enfrentar, né? Como eu disse, um preparo para a vida que pulsa fora da escola. Numa outra camada, há uma escuta das famílias, porque são nossas parceiras e precisamos que elas se conectem ao projeto de escola para que ele possa seguir de uma forma não só em plena, considerando qualidade, mas também que ele se conecte com as expectativas das famílias, do mundo que nós vivemos, mas sem que a escola perca a sua essência. Então, acho que é um balanço aí bem complexo de se fazer. E há também que se escutar toda os colaboradores, né? Sobretudo quem cuida de quem cuida. Né? A gente precisa olhar para essas pessoas que cuidam dos alunos, das famílias de uma forma mais direta e também estar disponíveis para essa escuta, para cuidar também desses atores.
O Dante está completando 115 anos. Uhum. Apresenta para nós hoje esta escola de 115 anos, qual é a sua dimensão, considerando que estamos num mercado extremamente competitivo.
Sim, eu acho que o Dante é uma escola fundada por italianos, sem fins lucrativos, um pouco difícil, às vezes, de entender nesse mundo onde a educação ela virou um negócio, mas para o colégio isso é inegociável. Então, acho que existia lá nos italianos que chegaram aqui em São Paulo, que poderiam ter construído várias coisas e fizeram, mas fizeram uma escola. E acho que isso tem algo que precisa ser observado. E desde então, o Dante, apesar de ter conhecido como uma escola tradicional, não é um tradicional anacrônico, que se prende ao passado, que não se conecta com o que nós estamos vivendo. A contemporaneidade está presente no colégio, não só pela parte tecnológica, mas pelas inovações pedagógicas que nós propomos, por um programa de iniciação científica júnior que completa 20 anos, onde nós acreditamos que na escola se produz conhecimento científico e tecnológico. Então, está na nossa missão lá que nós não consumimos tecnologia, mas desenvolvemos tecnologia. Então, é muito ousado para uma escola de educação básica assumir que vai contribuir para o avanço do conhecimento. E nós achamos que se não for na escola, se nós não priorizarmos a escola como um espaço de produção desse conhecimento, nós colocamos a educação em risco. Então, eu não digo só sobre o Dante, nós temos escolas públicas fazendo trabalhos incríveis, né, de valorização dessas jornadas desses alunos, desses professores, e o Dante assume esse papel de forma muito respeitosa e corajosa de levar essa educação de qualidade, respeitando toda a base curricular que está posta, mas trazendo o que tem de melhor também de fora da escola para dentro da escola, fazendo esse amálgama bem interessante e respeitando a história que nos trouxe até aqui.
O Dante, sempre quando se apresenta também com os resultados obtidos através dos seus alunos, nos diferentes cursos superiores, nas premiações internacionais. Eu queria entender uma coisa, como é que se equilibra essa formação, sim, que é importante, educacional, no sentido do ensino, e também a formação humana, porque às vezes eu temo muito que a escola preze muito mais a medalha do que o cidadão. Uhum. Como é que se consegue fazer esse ponto de equilíbrio para que essa mensagem chegue a todos e que dali, daquela escola, saiam, sim, cidadãos preparados, plenos, sabendo dos seus direitos, dos seus deveres?
Milton, eu acho que o que você traz é uma das coisas mais desafiadoras, mas mais interessantes. Eu costumo dizer que nós temos uma jornada lá que é high-tech, high-touch. O que significa isso? Nós vamos proporcionar as experiências que nós entendemos que podem melhor ser mais significativas para a formação acadêmica, sem desconectar com a parte de criatividade, do empreendedorismo, da produção de conhecimento tecnológico, científico. E como é que é possível fazer isso? Primeiro, é um esforço muito grande das equipes, porque nós precisamos que eles tenham um bom desempenho nos vestibulares, né? E os vestibulares, infelizmente, ainda não cobram criatividade, né? Não vão perguntar se ele empreendeu ou não, se ele foi voluntário ou não, os vestibulares nacionais. Mas, de um lado, então, olhamos para os vestibulares e não é ou. E também precisamos olhar para o mundo que pulsa fora da escola, como eu disse aqui. É um mundo onde ele precisa ser um líder positivo, ele precisa saber escutar, ele precisa empreender, ele precisa ser criativo, ele precisa ter hard skills, soft skills e as invisible skills, que é tomada de decisão, saber quando é o melhor momento, se engajar as pessoas. E nós entendemos que também a escola pode proporcionar esse tipo de aprendizagem. Não é fácil, porque nós equilibramos alguns pratos aí nesse cenário, mas não dá para pensar numa escola que só se preocupe com vestibular. Eu acho que é muito reducionismo. Então, para nós, é importante ir além.
Bom, o Dante e você trabalham com o tema da tecnologia educacional já há muito tempo. Você mesma disse isso para nós logo na abertura aqui do programa. O que, que mudou mais profundamente nesse período todo, aí nesses últimos tempos?
Eu acho que nós temos dois grandes momentos de disrupção. O primeiro foi meados da década de 90, com a chegada da internet, que traz uma mudança na forma como nós nos relacionamos com a informação e com a produção de conteúdo. A gente começa, então, todo mundo pode postar alguma coisa. Obviamente, na carreira disso vem as redes sociais, que eu não vou comentar sobre, mas que caberia aí quase um programa inteiro sobre isso. E agora, mais recentemente, a inteligência artificial deslocando a questão da aprendizagem para um lugar onde, se nós não cuidarmos, nós, de fato, vamos não conseguir entender qual é o nosso papel, né? Porque hoje está posta, eu acho que é irreversível, e a escola novamente assume esse papel de entender como é que acomoda essa nova tecnologia dentro dos seus ritos, dentro do seu propósito, dentro do seu projeto de escola. E, de novo, as tecnologias nunca nasceram para as escolas. As escolas precisam ir lá e fazer uma customização, quase uma tropicalização daquilo que nasce para o mercado, mas que precisa, né? É mandatório que a escola, de alguma forma, trabalhe com essas tecnologias. Então, nós estamos vivendo um momento único agora com a inteligência artificial, com certeza.
Vocês desenvolveram projetos ali envolvendo inteligência artificial de forma mais estruturada. Uhum. E há, inclusive, regras para os alunos, sim, na utilização da, sim, IA. Como, sim, é que isso funciona lá dentro hoje?
Nós fizemos... Então, desde 2023, a escola vem se pré-ocupando desse tema, considerando já, como eu disse, tudo que já foi feito e como é que nós integramos esse novo conceito, essa nova, que não é nova, a IA não é um conceito novo, mas a generativa, e a generativa, ela veio com uma força descomunal. E aí, primeiro formamos professores e estabelecemos um, que eu chamo de alguns guardrails provisórios, porque também é um tema que precisa ser revisitado quase que diariamente, para que nós não deixemos de lado a questão humana que você tão bem mencionou. Porque a escola é feita de pessoas. A tecnologia chegou e nós já estávamos lá. A gente não pode perder essa relação que muitas vezes, por um erro, muitas pessoas priorizam. Então, para nós, a prioridade é o humano. São as relações humanas. E a tecnologia vem para melhorar, para potencializar. Então, fizemos formação de professores, fizemos um guia e oficina para pais, webinários, para que esse assunto pudesse ser levado às famílias, levado aos alunos com o cuidado que ele merece. Sem pirotecnia, com muita responsabilidade no aluno que nós estamos formando. Porque esse aluno não é só que ele vai trabalhar com inteligência artificial quando ele sair do Dante, mas ele vai poder criar agentes, criar outras inteligências artificiais. E se nós não tivermos senso crítico, a noção clara dos vieses, a gente pode criar problema, e é isso que a gente não quer. Então, um senso de responsabilidade, de cuidado, e eu sempre digo que a gente vai devagar porque a gente tem pressa. Então, com muita calma, trazendo soluções onde nós entendemos que a IA pode sim ajudar, porque em muitas situações não vai fazer diferença, é puro investimento de dinheiro e perda de tempo, perda de dinheiro também. Uhum. Então, acho que é um olhar, né? E aí não vale só para educação, vale para qualquer e todo negócio, né? Aí ela precisa ser bem entendida para ser bem aplicada.
Fechando aqui a nossa conversa, me traga assim um olhar para todos aqueles que estão nos acompanhando, uma mensagem para todos aqueles que estão nos acompanhando, E o mundo da educação, porque você viveu o mundo da educação desde o início, foi professora, passou por toda essa formação, entrou na área da tecnologia, está numa diretoria como a diretoria que você ocupa hoje lá no Dante Alighieri, enfim, você fez toda essa trajetória, esteve na sala de aula, quer dizer, não é alguém que chegou da gestão de cima para baixo, né? Passou por todo esse processo. Uma lição que é o mundo da educação que você conhece e que você aprendeu pode trazer para o mundo corporativo.
Bom, é uma coisa meio batida, mas eu não vou me cansar. É o lifelong learner. A gente continua aprendendo o tempo todo. Nós aprendemos com os alunos, a escola aprende diariamente e nós, profissionais, precisamos buscar as melhores práticas, as melhores teorias para acomodar, para integrar com o trabalho que todos fazem na escola. A escola é um espaço do coletivo, assim como é qualquer instituição, e todos aprendem. Acho que isso é muito importante, acho que essa é a grande lição. E na escola nós temos algo que me encanta, que é o prazer pelo aprender, né? Imaginar que quando alguém tem uma epifania, que entendeu alguma coisa e fala, uau, é maravilhoso isso, é a vida pulsando. Então é isso.
Professora Anice, muito obrigado pela gentileza. E também pela oportunidade que você nos dá de compartilhar esse conhecimento e a experiência que vocês desenvolvem no Dante Alighieri e também na sua própria carreira com todos aqueles que nos ouvem aqui no mundo corporativo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade.
Eu que agradeço, um prazer falar com vocês. Obrigada.
Valdenice Minatel Melo de Cerqueira, diretora institucional e de tecnologia do Colégio Dante Alighieri, foi a nossa convidada no mundo corporativo. Mundo Corporativo, que também está disponível no Spotify ou no podcast mais próximo do seu celular. Estamos no canal da CBN no YouTube, lá no site e no meu blog, miltonjung.com.br. Jung você escreve com J-U-N-G. Você pode nos acompanhar e conversar conosco também. Colaboraram com esta edição do Mundo Corporativo, Carlos Greco, Letícia Valente, Rafael Furugem, Débora Gonçalves e Priscila Gobiotti. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.
CBN Madrugada. As armadilhas da nossa língua com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas e séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Repórter CBN.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. Os principais membros da OPEP+, concordaram com mais um aumento nas cotas coletivas de produção de petróleo para agosto. 7 países liderados por Arábia Saudita e Rússia concordaram durante uma videoconferência realizada neste domingo em elevar a meta conjunta de produção em 188 mil barris por dia. Até agora, esses aumentos permaneceram em grande parte teóricos porque a guerra bloqueou o Estreito de Hormuz. No entanto, desde o acordo de paz provisório, a Arábia Saudita e os vizinhos começaram a restabelecer os embarques. A Americanas fechou um acordo para vender a Unico, holding dona da Imaginarium. A operação soma quase 153 milhões de reais e 20 milhões foram pagos na primeira parcela. O acerto faz parte de um plano de recuperação judicial da Americanas. A compradora foi a empresa Band Up, especializada na venda de produtos oficiais, licenciados de franquias como Harry Potter, Disney e Cartoon Network. Policiais prenderam neste domingo em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, um homem responsável pelo atropelamento de 5 ciclistas e um motociclista em maio deste ano. As investigações levaram a polícia a identificar Hugo Braz de Oliveira Lima como responsável pelo atropelamento. O caso aconteceu na mesma cidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ofereceu ajuda para buscar uma solução para a guerra na Ucrânia durante uma conferência telefônica de quase 90 minutos com o presidente russo Vladimir Putin. A informação é do assessor do Kremlin, Yuri Ushakov. Segundo ele, a oferta foi feita no contexto da participação de Trump na próxima semana na cúpula da OTAN na Turquia.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
A CBN tem um podcast que conta para você as três principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias, de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
CBN Madrugada.
Guilherme Muniz fala com o infectologista Ricardo Dias, da Universidade Federal de São Paulo, sobre um caso recente de remissão do HIV em um homem de 63 anos após transplante de medula óssea do próprio irmão.
A gente fala agora sobre saúde e mais especificamente sobre o combate ao vírus HIV, porque nos últimos dias foi divulgado que um homem de 63 anos teve remissão do HIV. Isso aconteceu depois que ele recebeu um transplante de medula óssea do próprio irmão. Bom, para entender o que isso representa no avanço científico, na saúde, na medicina, eu converso agora com o infectologista Ricardo Dias, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Guilherme.
Bom, professor, afinal, o que significa, vamos acho que começar aí da base dessa conversa toda, o que significa esse termo remissão do HIV? É o mesmo que chamar de cura ou não está correto comparar essas duas palavras? O que a remissão significa?
Remissão é um termo que a gente inventou para ser um pouco mais conservador. Então a gente falava sobre cura do HIV, de fato, conseguimos curar o HIV, só que a gente resolveu usar uma terminologia que é um pouco mais ampla. Ela chama remissão sustentada do HIV sem antirretrovirais. Sabe o que isso quer dizer? Que você para o tratamento do coquetel e você não enxerga mais o vírus e a pessoa passa a ter uma vida como se o vírus não existisse. De fato, ele pode existir nessa pessoa em alguns casos. E, de fato, como esse do transplante de medula, nós temos ótimas evidências para dizer que ele foi totalmente erradicado, que a pessoa foi curada. Mas a gente usa esse termo que a gente inventou para deixar tudo de forma mais uniforme e para deixar tudo de forma mais conservadora.
Com uma certa cautela, né, doutor? Porque a gente tem tantas décadas de luta para se tentar chegar, de fato, uma solução definitiva para o HIV e não se chega. Então, eu imagino que essa cautela explique um pouco. Agora, me explica uma coisa, ainda sobre essa questão da remissão. Esse termo, essa cautela, ela depende de um prazo? Ou seja, esse paciente, ele fica sob análise, depois que a remissão é identificada, por algum período, e se confirmado a partir deste período que a remissão foi mantida, aí se passa a falar em cura, ou mesmo que a longo prazo, o termo que se usa definitivamente por enquanto é remissão mesmo?
O termo é remissão mesmo. É muito interessante, só para te contextualizar, bom, você começou falando, nós temos 45 anos de identificação da AIDS, né? Já é bastante tempo. E muita coisa mudou, a coisa vem mudando dinamicamente, a gente vem aprendendo. A gente aprende, por exemplo, olha, o HIV entra no corpo da pessoa e persiste. E nunca mais vai embora, certo? Errado. A gente aprendeu, por exemplo, que pelo menos duas mulheres eliminaram o vírus espontaneamente. Então, isso é uma coisa que foi fruto de uma observação depois de 45 anos. São aquelas pessoas que... É interessante, porque quando você cura de fato uma pessoa com HIV, aquele teste que a gente faz para saber se ela tem o vírus, sabe aquele do banco de sangue, que detecta os anticorpos, eles ficam negativos. Então, essas pessoas curadas, elas poderiam doar sangue que ninguém ia perceber que elas tiveram HIV. Né? Essa é uma peculiaridade da cura do HIV. Mesmo assim, chamaremos todos os casos de remissão. É importante a gente notar que existe diferença, porque aquelas pessoas que passam a controlar naturalmente, sem eliminar o vírus, elas não funcionam da mesma forma como essas pessoas que eliminam o vírus legitimamente, como essas duas mulheres que eliminaram espontaneamente, como, por exemplo, essas pessoas que receberam esse tal de transplante de medula e que eliminaram o HIV também de forma definitiva.
Explica pra gente, então, doutor, esse procedimento específico que foi conquistado a partir do transplante de uma medula, o que, que a gente já sabe sobre o quanto que isso representa, de fato, um avanço para não ser apenas um tratamento deste paciente, mas para isso se tornar uma prática frequente. Qual a importância disso para esse combate ao HIV como um todo? Como é que o senhor entende essa divulgação aí que a gente teve nos últimos dias?
A primeira... vantagem, a primeira novidade é a gente entender que a cura é possível. Então, o transplante de medula, ele provou um conceito. A gente consegue curar as pessoas. Você sabe que antes da gente ter o primeiro transplante de medula, a gente já teve vários, a gente imaginava que podia curar as pessoas, porque nenhuma parte do nosso corpo que é definitiva tem HIV. Esse vírus ele não entra em nenhuma célula, em nenhum tecido definitivo do corpo, só aquilo que a gente pode renovar. Então a gente já imaginava que a gente poderia curar essa infecção. E a gente provou esse conceito com o transplante de medula. O transplante de medula é mais ou menos assim, a pessoa vive com HIV e ela tem um segundo azar na vida dela, que é ter um câncer hematológico, ter um câncer do sangue. E aí ela precisa tratar esse câncer do sangue e ela acaba tratando, precisando também trocar aquilo que faz as células dela, que é a medula. E as pessoas usam uma medula que é resistente ao HIV. Tem gente que é resistente ao HIV. Nem todo mundo que tem contato com o vírus pega o HIV. Agora tem gente que não vai pegar nunca, porque não tem uma porta de entrada para o vírus. E é justamente essa medula que foi usada. Então, na hora que a gente pega essa pessoa que teve esses dois azares, o que a gente faz é, primeiro, trata o câncer dela, dando um remédio que mata todas as células, inclusive aquelas que têm HIV. Depois, a gente fecha a porta para a entrada do vírus, dando uma medula resistente, que é o transplante de medula. Aí, se sobrar algum, não vai entrar. E depois a gente conta com uma sorte, que é um evento colateral, um efeito colateral do transplante de medula, que é uma doença do enxerto contra o hospedeiro. Aquela medula que você deu, às vezes, pode te atacar, é uma coisa ruim. Nesse caso é bom, sabe por quê? Porque na hora que ela te ataca, ela acaba eliminando o restinho de células de HIV que você teria. Então, é assim que as pessoas foram curadas. Nem todo mundo que recebeu o transplante de medula conseguiu se curar. E esses casos continuam sendo raros, né? Mas eles serviram para provar, primeiro, para provar que a gente consegue curar. Segundo, para a gente entender que agora, na hora que a gente quiser curar as pessoas, a gente vai ter que inventar métodos para matar a célula que tem o HIV, né? Que é o que foi feito no transplante de medula. Então, não adianta mais você tratar só o vírus, matar o vírus. A gente ficou muito bom em matar o vírus. Não, agora a gente tem que fazer como faz o médico que cuida do câncer, o oncologista. A gente tem que matar as células que têm o HIV.
Então, agora só para ver se ficou claro, doutor, quer dizer que esse episódio especificamente, esse exemplo, ele é positivo, evidentemente, por ter se conquistado esse resultado, mas não necessariamente a gente vai rumar para um cenário em que o tratamento vai consistir no transplante de medula, afinal de contas não é um procedimento tão simples assim. O importante desse feito que a gente está falando aqui é que a ciência consiga entender como funciona essa questão da recepção, dos receptores do corpo da pessoa e como tentar inibir o receptor para que o vírus não consiga ter uma aderência no corpo ou para se conseguir outros tratamentos que eliminem o vírus sem necessariamente o transplante. Está correto isso?
Exato. A gente se aproveitou de uma doença auxiliar que essa pessoa teve para curar o HIV. Não faremos isso para as pessoas que vivem com HIV, tomam os seus medicamentos do coquetel, estão estáveis, têm uma expectativa de vida garantida. Não seria ético colocar essas pessoas a um risco adicional que vem de um transplante de medula. Você sabe que às vezes o transplante de medula tem mortalidade de 30%. Então, não quero dizer que as pessoas mais saudáveis teriam 30% de mortalidade, porque quem faz transplante de medula já está doente, né? Mas, de qualquer forma, não é um procedimento isento de risco que permitiria, eticamente, que a gente usasse para curar o HIV das pessoas. Nós vamos curar o HIV das pessoas, mas não com transplante de medula. A gente vai achar outros caminhos parecidos e com uma quantidade de risco menor.
Eu até queria te ouvir sobre isso e retomar um ponto que o senhor mencionou lá atrás, né? O fato de que os especialistas como o senhor, pelo mundo afora, eles vão se deparando com essas situações em que, às vezes, cada paciente reage de um jeito a um tratamento ou a outro, ou ao próprio vírus. Essa é a dificuldade, essa é a principal dificuldade que a gente tem no avanço do combate ao HIV. Daqui a pouco eu vou até querer falar com o senhor dos avanços, porque tem até ouvinte mencionando aqui o fato de que a gente já avançou e muito, e a gente precisa destacar isso. Eu concordo com essa posição aqui do nosso ouvinte, mas é a principal dificuldade para a gente estar aí há 45 anos nessas pesquisas todas, professor, consiste exatamente nisso, em a gente ainda não conseguir entender exatamente como que o vírus vai se comportar de pessoa para pessoa, ou não é necessariamente esse o ponto que traz mais dificuldade no combate ao HIV hoje em dia?
O ponto mais importante, Guilherme, é que o HIV persiste. Isso é um termo técnico. Persistir significa que uma vez que ele entra em contato com você, você não consegue de forma espontânea eliminá-lo. É um vírus que entrou em contato e ele vai ficar lá dentro, né? Ele persiste. Ele persiste e, de uma certa forma, ele bloqueia a sua resposta natural de eliminar esse vírus, né? Ele causa algumas... Tudo tem nome e sobrenome em medicina, sabe? Ele causa tolerância. E essa tolerância faz com que você não consiga eliminar o HIV. E ele persiste. E a cada dia que passa, ele vai aumentando a quantidade de células do teu corpo que tem o vírus. É como se fosse um balão que vai sendo inflado ao longo do tempo. A gente consegue paralisar esse balão na hora que trata. Mas o tamanho desse balão, que são os vírus que estão lá no corpo persistindo, é que pode fazer com que você tenha um problema com a sua saúde. Porque nessa quantidade de vírus que está lá dentro, que a gente não consegue eliminar de forma natural, a gente tem uma produção de pedacinhos que o vírus pode fazer, que são proteínas, que vão deixar o teu corpo inflamado e vão fazer com que você perca a tua saúde, com que você envelheça mais rápido, né? Então, esse que é o grande desafio, é você eliminar essa persistência. Você sabe que o vírus fica dormindo, né? Então você tem uma quantidade grande de vírus dormindo nesse balão. Só que ele acorda. Por isso que na hora que a gente interrompe o tratamento, ele volta. Porque algum vírus acordou. Ele vai acordando sistematicamente. Sabe o que acontece quando ele acorda e você está tratando, dando os remédios de coquetel? Ele morre. E a célula que está com ele também morre. Então esse balão vai diminuindo naturalmente com o tempo de tratamento, o que é uma coisa boa. E a gente já fez até modelos matemáticos para falar quanto tempo demoraria para uma pessoa se curar. E a gente já sabe, é em torno de 80 anos. É muito tempo. Então, o nosso desafio é fazer com que esse balão diminua muito rápido e transformar 80 anos em um, em dois, para poder curar essas pessoas. É isso que a gente está fazendo. E na hora que você trata a pessoa com um balão pequenininho, no momento que ela pega o HIV, ou logo depois que ela pega, é mais fácil de você diminuir o tamanho desse balão. Quanto mais tempo você demora para tratar, mais ele cresceu e é maior a quantidade de células que está no corpo da pessoa. Então, esse é um dos desafios. A gente já sabe por que a gente não cura o HIV. A gente já sabe por que ele não vai embora naturalmente. Agora estamos à procura de alternativas para mitigar todos esses danos que eles causam no nosso corpo e que a gente pode fazer para poder interromper essa persistência do vírus.
E por isso a importância de que a gente consiga e estimule a população a se testar e a, se tiver tido o contato com o vírus, que descubra isso antes, né? Porque quanto mais tempo se passa, tem essa dificuldade que o senhor trouxe. Eu estava me lembrando aqui de um episódio que aconteceu aqui no estado de São Paulo, eu não vou me lembrar se na capital ou no interior, uma pessoa que virou notícia, esse caso, porque ela foi fazer o exame e o sigilo sobre esse exame ele foi rompido. E até agora abriu-se uma investigação sobre isso, enfim. Isso serve de desestímulo, né, professor? Isso vai na contramão disso que o senhor está mencionando. Então eu estou só falando isso tudo para reforçar essa importância da gente conseguir, como é básico, né, a gente conseguir avançar. Enquanto a medicina vai avançando numa forma de conseguir diminuir esse balão mais rápido, como o senhor está dizendo, por outro lado, a gente consegue no dia a dia avançar um pouco nisso, tendo uma política pública que estimule testes e um diagnóstico precoce, se for o caso. Se isso tudo andar em paralelo, a gente avança ainda mais, né?
Você resumiu muitos pontos interessantes, né? Primeiro, esse ponto da confidencialidade das pessoas, né? Que é óbvio que não é ético você expor qualquer pessoa, e existem até leis para isso daí. E o segundo ponto é que, deixa eu resumir de uma forma melhor, um dia a cura vai chegar, tá? E ela vai chegar para um número menor de pessoas, depois a gente vai aumentar essa escala, porque a gente vai aprender. E o mais importante que a gente pode passar a falar para as pessoas é: esteja vivo para a hora que a cura chegar. E elas não estarão vivas, sabe? Quando? Quando elas não se testam, quando elas demoram muito. Hoje tem gente que morre de AIDS, não deveria ter mais ninguém morrendo de AIDS. Mas tem gente que morre de AIDS por um ou outro motivo. Um deles é porque elas não se testaram no tempo certo, e na hora que você descobre que elas vivem com HIV, você pode não ter mais tempo para tratar a doença que ela está tendo. E elas acabam morrendo. Então, e a gente tem um monte de motivos para não se testar, né? Medo, discriminação, preconceito. Isso a gente tem que entender e tentar diminuir isso tudo, né? Uhum. E é claro que se ela descobre o vírus, no momento que ela pegou esse vírus, ela vai estar muito mais próxima da cura na hora que ela começar a tratar. Então, a gente tem que... A gente está num ótimo momento para descobrir se tem o vírus, porque os testes são bons. A gente está num ótimo lugar, o melhor lugar do mundo, para poder tratar essas pessoas, porque aqui a gente tem acesso, todo mundo pode receber o tratamento. Você sabe que nos Estados Unidos, só 50% das pessoas que precisam do tratamento recebem tratamento. O acesso lá é 50%. Aqui é 100%. Né? Isso é uma lei, né? Isso é a nossa conquista, né? É o que o ativismo fez. Então a gente está no melhor lugar para tratar também. Então, mas reconhecemos que não é muito fácil a pessoa ter contato com essa realidade, ter a coragem de se testar, né, ou mesmo de começar o tratamento.
Teve um ouvinte que mandou aqui, o Lucas mandou mensagem aqui para a gente enquanto a gente conversava, e ele basicamente exalta o fato de que, se a gente olhar lá para trás, como era o tratamento para hoje em dia, já se evoluiu muito até nisso, né? Antigamente existia a necessidade de tomar um coquetel com um monte de medicamentos para ter um determinado resultado, e hoje em dia a gente alcança resultados certamente melhores do que de décadas atrás, com eventualmente até um remédio só por pessoa por dia. Queria te ouvir então, doutor, qual é a situação atual, né? Se a gente ainda não tem, infelizmente, a cura, mas a gente já avançou tanto, qual o conforto, o bem-estar, a qualidade de vida que é possível dar para a pessoa após esse diagnóstico que a gente está falando que tem que ser precoce? Hoje em dia, quanto que a gente já conseguiu avançar nisso?
Deixa eu tentar resumir para você uma coisa. No começo, quando apareceu o HIV, nós éramos espectadores da catástrofe. A gente não podia fazer nada. A gente viu o que estava acontecendo, e a AIDS é um filme que a gente viu de trás para frente. A gente viu o final do filme, as pessoas morrendo, uma diminuição grande da imunidade. Aí a gente começou a entender, descobriu que era um vírus, começou a entender o que o vírus faz na célula da gente, e começou a inventar medicamentos para interromper o ciclo de vida do HIV, que é o coquetel. E no começo, os medicamentos, eles eram muito fortes, eles tinham que ser dados com muita frequência, eles tinham muito efeito colateral, e não era muito fácil. E a expectativa de vida, o tempo que a pessoa ia viver, no começo, quando apareceram os primeiros medicamentos, era muito mais baixa do que as pessoas que não tinham HIV. Conforme a gente foi melhorando no tratamento, essa expectativa de vida foi aumentando. E hoje em dia, se você trata uma pessoa e ela recupera a imunidade, a expectativa de vida dela é maior do que quem não tem HIV. Dá para a gente falar que o HIV protege. protege porque a pessoa vai no médico, descobre todas as doenças que ele pode ter, quem faz exame a cada 6 meses. Então é essa a resposta à sua pergunta. O momento atual é o seguinte: se você vive com HIV e você tratou e você recuperou a sua imunidade, que é a regra, você vai viver mais do que a pessoa que não tem HIV, né? Os estudos mostram isso daí, né? E é claro que a gente tem a obrigação de tentar fazer com que esse HIV vá embora, né? 45 anos, né? Eu vivi esses 45 anos, né? Eu vi desde o começo, né? E talvez eu seja uma dessas pessoas, né, que viu esse vírus aparecer, né, que é uma zoonose, ele veio do macaquinho, viu o dano que ele causou nas pessoas, e nitidamente eu posso ser de uma geração que vai ver esse vírus sumir. Porque a gente está conseguindo fazer isso aí. Se a gente diminui a transmissão, se a gente avança na vacina e se a gente cura as pessoas, esse vírus vai desaparecer. Então a gente pode ter a oportunidade de ver isso acontecer.
Tomara, é muito, muito bom ouvir uma visão positiva dessa de alguém gabaritado como o senhor para poder falar sobre esse assunto. E eu acho também importante da gente tratar aqui, nesse aspecto, né, de enquanto a cura que a gente tanto espera não chega, teve avanços não só nos medicamentos para o combate, para quem já está diagnosticado, né, combater o vírus já identificado no corpo, mas também para a pessoa que acaba tendo uma exposição ali, e identifica que está sobre o risco naquele momento, mas também a pessoa que quer se prevenir a isso. São os medicamentos pré-exposição e pós-exposição. Queria que o senhor explicasse qual é a recomendação para esse tipo de medicamento. O que eles de fato conseguem, como que eles contribuem com a saúde da população em geral, mas também para quais pessoas que eles são de fato recomendados hoje em dia aqui no Brasil.
Se eu for prolixo, você me avisa. Mas assim, a gente errou muito na prevenção do HIV. A gente fez muitos erros, né? E mesmo para você ter uma ideia, a gente tentou mudar o comportamento das pessoas. Isso não dá certo. E eu nem sei se isso é certo. E a gente fez coisas muito ruins, como, por exemplo, a gente criminalizou o HIV em alguns lugares do mundo para tentar prevenir. Isso é tudo errado. E o que a gente aprendeu é que o que mais dá certo na prevenção do HIV é aquilo que a gente chama, tudo tem nome e sobrenome, estratégias biomédicas para prevenção do HIV. Sabe o que é uma estratégia biomédica? É vacina. Não temos uma vacina. Mas a gente tem medicamentos que podem prevenir o HIV. Os mesmos medicamentos que tratam, eles podem curar e eles podem prevenir. Então, o que a gente faz? A gente usa uma parte do coquetel que as pessoas tomam e oferece para as pessoas. E essas pessoas vão tomar todo dia e não vão adquirir o HIV. É como se isso aí fosse uma pílula anticoncepcional para a gravidez. Você toma uma pílula anticoncepcional, você engana seu corpo e não engravida. Isso daí é a PrEP, a profilaxia pré-exposição. Você toma todo dia um comprimido, ou toma uma injeção a cada 2 meses, uma injeção a cada 6 meses, e não pega o HIV. E tem mais. Se você não está tomando medicamento e você tem uma exposição de risco, você pode, até 72 horas, começar a tomar o coquetel, aí é o coquetel inteiro, por 1 mês, e também não pega o HIV. É a pílula do dia seguinte. Você é exposto, você toma a pílula do dia seguinte e você não engravida. Então, nós temos nesses recursos, em todos os lugares que a PrEP entrou, a profilaxia pré-exposição entrou, diminuiu a incidência do HIV. Diminuiu o HIV, isso aconteceu em São Francisco, nos Estados Unidos, em Londres, na Nova Gales do Sul, na Austrália, e aconteceu em São Paulo. Está acontecendo em São Paulo agora. Quando entrou a profilaxia pré-exposição, começou a diminuir a incidência do HIV, a quantidade de pessoas que pegam o HIV, de forma não democrático, porque diminui para homem branco, não diminui para as pessoas que são mais vulneráveis, que é, por exemplo, o homem preto que faz sexo com homem.
Por quê?
Porque essas pessoas são pobres, porque essas pessoas têm menos acesso, porque essas pessoas têm menos conhecimento.
Ainda que o tratamento seja gratuito, né? Que esses medicamentos
gratuitos. Exatamente, mas se você perguntar para a população o que, que é a profilaxia pré-exposição para o HIV, tem gente que não sabe, tem médico que não sabe. Uhum. E essas pessoas têm mais dificuldade para saber. Então, também a nossa intenção e a nossa obrigação é prover acesso para essas pessoas que mais precisam. Né? Porque não tem sido democrático em São Paulo, por exemplo. né? É um ganho, mas ele precisa ser melhor, precisamos melhorar.
Até porque
tem que
também
ser pra todos.
Um outro erro, né, que desses que o senhor listou do combate até aqui, certamente foi o de estereotipar quem seriam as pessoas que poderiam ser diagnosticadas com o vírus. Claro que estou falando do público homossexual, pessoas trans, pessoas travestis, que foram estigmatizadas. Acho que a palavra que eu estava procurando, na verdade, era essa. Não só porque isso estigmatiza essas pessoas, mas também porque isso diminui a consciência de quem não faz parte desses grupos, de que essas outras pessoas também estavam sob risco, certo, professor? Esse certamente foi um dos nossos erros aqui enquanto sociedade, né?
Isso foi um dos nossos erros enquanto sociedade. O HIV, ele começou por uma coisa chamada efeito fundador, tudo tem nome e sobrenome. Ele entrou em homens que fazem sexo com homens e depois começou a ser transmitido pelo sangue para quem usava droga injetável. Então você veja o estigma, né? Duas minorias. Gente que usa droga injetável e gente que é homem que faz sexo com homem. Isso estigmatizou muito. Mas você sabe o que aconteceu no Brasil? Olha só. Primeiro, isso estava muito concentrado na cidade de São Paulo. Era